Boa tarde para todas, boa tarde para todos. Um prazer ver todo mundo. Estamos de volta, esta vez, para falar. Como o dia é um dia, na verdade, ligado ao Dia Internacional da Mulher, nós vamos dedicar, então, agora três palestras, principalmente às grandes figuras femininas na Bíblia e no Talmud. Grandes figuras femininas no judaísmo e o que a gente pode aprender delas. Isto vai ser três palestras seguidas. Hoje, na segunda-feira, nós vamos ver a Sara, a força da primeira, a Rebeca, a força da generosidade, Raquel, a força da maternidade, a Leá, a força da monarquia, e nós veremos também a Miriam. São cinco mulheres modernas hoje. Semana que vem nós vamos ainda ver a Débora, a Ruth, a Esther, a Brúria, a esposa de Rabi Akiva, também a Gracia Mendes, muito importante, e a Rebbetzin Chaya Mushka. Isso será na quinta-feira, agora, se Deus quiser, às 17 horas. E ainda na segunda-feira que vem, continuaremos, se Deus quiser, com mais algumas mulheres importantes, a Hana, a mãe do profeta Samuel, Michal, a esposa do rei David, Abigail, a Shunamita e também Salomé Alexandra. Então, nós vamos realmente dedicar agora três palestras inteiras às grandes figuras femininas. Sempre segunda e quinta-feira estamos juntos aqui no Real Saber, às 17 horas. Todos podem participar ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou também pelo Instagram. Quem perde as aulas pode também ver depois os vídeos no YouTube ou os áudios no Spotify. Dá para recuperar. É um prazer ver todo mundo. Estou recebendo aqui as mensagens do pessoal. Realmente é um prazer. Não dá para responder a todos no momento da aula, mas estamos juntos. Iniciamos então hoje as grandes figuras femininas. E isto é importante dar uma pequena introdução. Numa época como hoje, que a gente sabe que o mundo principalmente fala cada um de si mesmo, eu, meus prazeres, minhas vontades, meu crescimento, as grandes carreiras são aquelas que exploram, na verdade, quanto mais o homem pode atingir o seu próprio potencial, pouco se fala, na verdade, do que pode fazer pelo outro. A gente sabe isso. Porém, no judaísmo, a virtude mais nobre é a habilidade de se preocupar com o outro e principalmente abnegar quanto mais sou eu. Quanto mais recato, quanto mais a pessoa é capaz de nullificar, o que se fala muitas vezes, anular o seu próprio, sua própria pessoa, isto é um nível extraordinário. Em hebraico se chama isto bitul. A pessoa esquecer de suas aspirações pessoais e se preocupar com o próximo e mais com a vontade de Deus. Então, quando a pessoa é capaz de esquecer de si, ele tem muito mais chance de experienciar, na verdade, de sentir a vontade de Deus e a proximidade do Criador. E principalmente cumprir a sua vontade. Então, são essas qualidades de humildade, de abnegação e principalmente de apagar o ego próprio. Nossos sábios dizem que as mulheres são mais fortes e mais sucedidas nesta empreitada com os homens. Elas realmente têm uma devoção maior, elas têm uma sensibilidade para a espiritualidade, sentem uma proximidade com o Criador e querem cumprir a vontade dela. Por isto, nós sabemos que no exílio árduo que o povo judeu está passando, um exílio que já dura 2.000 anos quase, as mulheres tiveram uma tarefa extraordinária. Antes, nos exílios anteriores, se era na Babilônia, se era no Egito, se era na Pérsia com Esther e assim diante, sempre as mulheres tiveram uma tarefa especial. Vamos falar isto, um privilégio especial, a responsabilidade, na verdade, de manter os valores corretos, as aspirações e os ideais que são necessários nestes momentos. E por isto escolhemos agora 17 mulheres extraordinárias, de um gabarito espiritual elevado, de uma devoção extraordinária, fantástica, seja a sua nação, seja a sua comunidade, seja aos ideais judaicos, mulheres que foram líderes, muitas vezes discretas, sem aparecer, mas que fizeram tanta coisa boa e beneficiaram a nação, que são estas que nós vamos comentar nesta aula. E vamos começar com mais de 3 mil, quase 4 mil anos atrás. Começamos com a primeira mulher, a Sara. E nós chamamos ela a força da primeira. Por que a primeira? Porque ela foi a primeira das matriarcas. Ela foi escolhida para ser a esposa de Abraão. Mas se a gente olha bem na Torá, nós vamos ver uma coisa interessante. Sara e Abraão não são apenas um casal. Eles são muito mais. Eles são uma dupla que trabalham junto. Muitas vezes na Torá, eles aparecem no mesmo passo, no mesmo versículo. Abraão e Sara, Zekenim, os dois eram idosos, e os dois faziam isto. Os dois tinham uma tarefa, um ideal muito forte em comum. Bem diferente do que veio depois, durante muitos séculos, com as teorias machistas, com o homem no principal, a mulher secundária, etc. Com todos que nós conhecemos, o judaísmo não precisa lembrá-lo com as posições feministas e que a mulher tem uma importância, uma tarefa importante. Olha bem na casa de Abraão e Sara. Os dois estão trabalhando num ideal em comum. E a Sara demora para ter filhos. Ela vai só ter seu primeiro filho com 90 anos. E ela está pronta até a abdicar se precisa de uma coisa tão importante que a maternidade. Ela oferece sua governante Hagar para Abraão conceber com ela. Porque desde o momento que ela pode estar junto com ele nesta construção de um novo mundo. O mundo era pagão naquela época. Todos eram idólatras, veneravam astros e estrelas. Se curvavam frente a árvores, frente às coisas das mais materiais possíveis. E o Talmud nos diz, Abraão e Sara fizeram um trabalho de conscientização da população. Et a nefesh asher asu becharan, Abraão se ocupava dos homens e Sara das mulheres, com muito sucesso. É por isto que até hoje, quando você tem alguém que entra de forma sincera e convicta na religião judaica, um proselita, neste momento ele será chamado filho de Abraão Avinu. Ou ela é chamada a filha de Sara Imenu, uma convertida, até hoje. Sara espiritualmente tinha um nível muito elevado. Não só que ela adquiriu, a fé de Abraão Avinu, como a gente sabe, ela também era parte da família de Abraão Avinu. Nossos sábios nos dizem que a vela de Shabbat dela, que ela acendia na sexta-feira, ficava acesa até a próxima sexta. Então, Sara tem uma sensibilidade espiritual muito, muito grande. E está construindo um mundo diferente. Ela com Abraão Avinu juntos estão plantando as sementes da fé monoteísta no mundo pagão. Sara vai demorar muito tempo para ter filhos. Ela é estéril. Porém, quando Deus a abençoa, finalmente, ela tem, na verdade, a sensibilidade de saber muito bem o que, que serve para o filho dela. Ela conhece o potencial magnífico que tem em Yitzhak, este futuro substituto de seu marido. E por isso, que de vez em quando, ela até discorde do que acontece em casa. Quando a Sara percebe que as atitudes de Ismael, que é o filho da governante, não servem de exemplo para o filho dela. Ismael é um corrupto, é um homem que tem hábitos errados e vícios, etc. Ela não permite que ele mais seja em casa com Abraão Avinu. Isto dói para Abraão Avinu. Abraão Avinu, que é um homem hospitaleiro por excelência, um homem que recebe todos na sua tenda, ele hesita e não sabe o que fazer. Deus fala para Abraão, primeiro patriarca, Kol asher tomar elecha Sara, shma bekola. Tudo que a Sara fala para você, escuta, obedece. Ela sabe, ela tem sensibilidade. E a verdade é que Abraão escuta mesmo se Deus não manda. Muitas decisões, se a gente olha, porque tem muitos textos que nos descreve Sara, diferentemente de outras matriarcas, a gente vê que Abraão leva em consideração a opinião de Sara. É muito importante. Os nossos sábios no Talmud dizem, daqui você vê que as matriarcas eram superiores em profecia que os patriarcas. Incrível. Então, esta nação nossa, que tem raízes tão fortes, quem começou isto? A força da primeira, Sara. Sara, ela tem alguma coisa especial, uma sensibilidade, uma adesão a tudo que é judaico. E olha, a gente vê isto principalmente no episódio quando Abraão e Sara vão para o Egito. Tem uma fome grande em Israel, os dois estão procurando a sobreviver, descem para o Egito. Porém, o Egito naquela época era um país muito promíscuo. E o que que acontece? Sara é presa no palácio. O faraó quer aproveitar. Porém, nós sabemos que Sara foi protegida divinamente. Anjos a protegeram. Cada vez que o faraó quer se aproximar, ele não tem possibilidade. E o final da história, que o faraó se desculpa, ele até dá presentes para Abraão Avinu, e Abraão sai enriquecido do Egito. Esta história em curto. Os nossos sábios nos livros místicos dizem que aqui esta história, na verdade, é uma miniatura do que vai acontecer mais tarde. Quando o povo de Israel vai para o Egito, sofre lá, e não somente sofre, mas acaba saindo, na verdade, com as mãos cheias, com muita prosperidade. E este episódio, ele é o episódio, na verdade, que de vez em quando precisa descer num lugar baixo para elevar as faíscas divinas. O enriquecer de Abraão Avinu, não enriquecer fisicamente. Abraão Avinu era um homem rico sozinho, não precisava dos presentes do faraó, e aliás, nem usou eles, ele passou para frente. Abraão Avinu, quando falamos de enriquecer, significa levantar as centelhas divinas que caíram em lugares remotos e bem baixos espiritualmente. E Abraão sabe, diz o Zohar, que ele será capaz de fazer isso só através da Sara. Quem vai entrar no palácio do faraó, deste vilão, e lá, espiritualmente, fazer a elevação necessária, é o mérito de Sara. Abraão reconhece isto. Em outras palavras, muitas vezes, no trabalho da refinação da humanidade, de melhorar e elevar a sociedade, este mundo físico, as mulheres têm uma tarefa maior e superior que os homens, como nós vimos na Sara, na época do palácio do faraó no Egito. O final da vida dos dois, Abraão e Sara, é muito interessante. 99 anos tem Abraão quando ele faz o Brit Milá, circuncisão. E a Sara, com 90 anos, concebe e tem um filho. Ambos voltam para a juventude. A Torá nos diz que Abraão voltou a recuperar toda a sua energia como um jovem, e a Sara voltou realmente aos anos da juventude, à fertilidade, tudo de uma vez. A tal ponto que Abraão e Sara, a gente sabe como eles tinham poder no lugar que estavam, e muito respeitados pelo trabalho espiritual que fizeram, trazendo o monoteísmo, eles cunharam moedas. Nas moedas de Abraão e Sara, de um lado nós encontramos um casal de velhinhos, de idosos, e do outro lado um casal de jovens, mostrando que mesmo na idade avançada, uma pessoa pode ter a energia de um jovem. Isso que aconteceu com eles. Enfim, no final, nasce Isaac, na verdade, Isaac vai dar a continuidade a todo este mérito de Sara. Sara representa o ideal, a construção de um mundo novo, a profecia elevada. E nós passamos imediatamente para a segunda mulher, a Rivka. Rivka, nós chamamos a Rebeca em português, da força da generosidade. E realmente, se você olha bem a narração bíblica, está chegando no país da Rebeca, da Rivka, que se chama Haran, aparece lá um desconhecido, um homem que ela não sabe quem é. Ele chega lá, ninguém conhece, com 10 camelos, e a moça que é jovem, a idade dela não está bem clara, tem várias opiniões, mas todos concordam que ela é muito jovem. E ela, de repente, se oferece para dar água não apenas a este viajante, mas para seus 10 camelos. Ela pega, na verdade, o vaso dela, vai até o bebedouro, enche do bebedouro, vai para o poço e depois a gente... Todos nós sabemos que camelos podem beber dezenas de litros. Uma história que demorou horas. Até você realmente dar de bebida para todos os 10 camelos, horas. E ela faz isto com a maior simplicidade, com vontade, com agrado. Uma mulher muito generosa. E não hesita a pegar este incógnito, que ela não sabe quem é, fala para ele: você pode vir dormir em casa, temos lugar. Está procurando uma hospedaria? Na casa do meu pai tem lugar. Inacreditável. Então, os nossos sábios nos dizem que a Rebeca é uma flor entre as espinhas. Que Shoshana ben Hachorim. Interessante que a Torá faz questão de dizer que Rebeca era a filha de Betuel, que era o aramita. E a irmã de Labão, por que tem que falar tudo isso? Repetir, a gente sabe de onde que ela é. Ela era filha de um perverso. Veio o irmão dele, era um ladrão, e se Labão não era flor que se cheira. E apesar de todo este ambiente negativo e promíscuo e idólatra, ela era uma rosa entre as espinhas. Uma mulher de valor, uma mulher de coração grande. E Abrão e Sara, que falamos antes, procuravam seu filho. Não apenas uma cabeça boa, mas principalmente um coração generoso. E a Rebeca tem isto. E a Rebeca é como esta flor entre as rosas. Dizem os nossos sábios, a rosa entre as espinhas ajuda para ninguém machucar a rosa, para ninguém, na verdade, prejudicá-la. Mas as espinhas, elas têm uma função momentânea. Quando a rosa é madura, chegou o momento, na verdade, de colhê-la. E nem precisa mais das espinhas. As espinhas servem de proteção durante um tempo. Quando chegou o momento que a Rivka era madura, tinha a idade finalmente de poder casar, poder conhecer o seu futuro marido, neste momento, Abrão manda, na verdade, o famoso e devoto empregado que se chama Eliezer, e ele chega rápido, não tem mais tempo, não tem tempo para perder. Agora, a rosa está pronta. Não tem motivo para ela ficar ainda entre as espinhas. E o que que a gente percebe é que, apesar do ambiente corrupto onde é que ela estava, um ambiente desonesto, este Lavan, como a gente sabe mais tarde, como tratou Jacó, e Betuel, um ambiente extremamente, infelizmente, negativo, isto vai servir depois para Rebeca. A Rivka vai aprender disto uma lição. Finalmente, ela vai ser sensível e vai poder se diferenciar entre um hipócrita e um homem temente a Deus. Na vida, isto vai servir para ela, como nós vamos ver. Então, a Rebeca, os nossos sábios nos dizem, é uma moça muito decidida. Ela sabe o que que ela quer. Ela tem absoluta confiança no que ela quer fazer. É por que isto? Porque ela não pode aprender da família dela, nem do pai, nem do irmão. Então, quando chega a hora, se ela vai voltar ou não com Eliezer, não sabe o que fazer, e a Torá nos diz: vamos chamar a moça a perguntar. Ah, sim, amanhã de manhã eu estou viajando, não tem dúvida. Quando precisa perguntar o que está acontecendo, ela está grávida, é, sente dores, ela não sabe, está em dúvida o que está acontecendo no útero dela, Vatelech Lidrosh et Hashem. Ela vai e procura o profeta. Ela não manda Isaac fazer isso. Ela mesma. Ela sabe quando tem que decidir uma decisão de vida, quem vai merecer as bênçãos do marido dela, Isaac. Ela sabe, ela tem plena confiança, ela é espiritualizada, ela sabe que as bênçãos de Isaac são bênçãos eternas, grandiosas. Deus vai te dar do orvalho do céu. Ela sabe que essas bênçãos são magníficas. Mas alguém tem que merecê-las. E para merecê-las não pode ser qualquer um. E ela tem a sensibilidade que Isaac não tem. Isaac é um homem piedoso, um homem justo, bom, nasceu de tzadik, filho de tzadik. Nunca saiu, na verdade, desta casca de santidade, de pureza. Então ele não está entendendo bem, não está vindo bem exatamente o que que acontece com Esaú. Isaac é uma oferenda, subiu no altar. Mas Rebeca cresceu numa casa de um aramita. Ela cresceu, ela é irmã de Lavan, ela sabe muito bem o que é maldade, o que é corrupção, o que é enganação, o que é mentira. E ela sabe que Esaú não merece estas bênçãos. Quem merece essas bênçãos eternas, ela sabe que é Jacó, que se chama Israel. Então, ela vai lutar para isto. Uma mulher extremamente determinada. Ela sabe muito bem o que aconteceu. Então, isso. A Rebeca, podemos talvez falar, ela representa a luz quando ela sai da escuridão. Como você reconhece a luz? Yitrona Ormea Rocher. Quando tudo está iluminado, você não pode nem aproveitar e nem apreciar as vantagens da luz. Mas quando num quarto escuro, de repente se acende um fósforo, luz. Luz. A mesma coisa, a Rebeca, no ambiente escuro, trouxe uma luz extraordinária, veio para a família de Abraham Avinu, já era da família, e realmente aderiu para ser a segunda matriarca do povo Israel. Ela nos ensina que na vida a gente de vez em quando cai um pouco. A galut, o que é a galut? O exílio é exatamente isso. O exílio é um momento de escuridão para chegar para muita luz. É uma descida para subir depois. Esta, na verdade, é a Rebeca, a força da generosidade. E nós passamos imediatamente para a terceira figura feminina, que é a Raquel. Raquel, a esposa preferida de Jacob. Por 7 anos, Jacob trabalhou para poder casar com ela. Chamamos Raquel a força da maternidade. A Torá nos diz, Vayehav Yaakov et Rachel. Jacob amou Raquel tanto que estes 7 anos que ele trabalhou passaram como se fosse um momento curto. Mas Rachel para nós simboliza principalmente a força, a esperança e a perseverança de ser mãe. Muitos anos ela foi estéril. Ela é uma mãe exemplar no judaísmo. Principalmente, assim chama ela o profeta Jeremias. O profeta Jeremias nos diz que quando os filhos de Israel foram levados para Galut, para o exílio na Babilônia, o primeiro exílio depois do Egito. Finalmente, os judeus estão na sua terra, o rei Salomão construiu o templo, centenas de anos tiveram seus reis, 20 reis da casa de Judá, e um belo dia, Nabucodonosor veio e destruiu tudo isso. Ele levou os judeus para a Babilônia. Nós sabemos pela tradição que esses judeus passaram pelo Kever Rachel, pelo túmulo de Raquel. Raquel não está enterrada com as matriarcas em Hebron. Hebron é um lugar onde que Adão e Eva são sepultados. Abraão e Sara, Jacob e Leá, e assim diante. Raquel não. Raquel está sepultada, como nós sabemos, ela faleceu antes da entrada, ou na entrada para a terra de Israel. Ela está na beira do caminho em Betlehem, em Belém, como se fala em português, em Betlehem, ao lado de Hebron. Diz o profeta Jeremias que quando os filhos de Israel foram para o exílio para Galut, para a Babilônia, Raquel está na frente do seu túmulo e chora e pede a Deus pelos seus filhos. Como a mãe pede por seus lágrimas quentes. Ela está soluçando. Raquel me vaca al banea, me anale hinachem. Ela recusa de ser consolada. Ela quer ter certeza que esses filhos vão voltar para sua terra. E o Deus grande, o Todo-Poderoso, diz o profeta Jeremias, fala para Rachel, Rachel imenu, Rachel nossa mãe, e tem esperança. Seu pedido foi atendido. Veshavu banim likvulam. Os filhos voltaram para sua terra. E realmente, 70 anos depois da Babilônia, os judeus voltam com Esdras e Nehemias e voltam para a terra de Israel. Então, Rachel representa aquela mãe que chora pelos seus filhos. Rachel teve do lado uma vida muito fácil. Jacob adorou ela, realmente gostou dela, não tem palavras, e trabalhou por ela. Ela é a preferida, e mesmo durante a vida, a gente vê muitas vezes que Rachel é a preferida sobre as outras. Porém, Rachel representa também que cada vez quando chega perto e já está dando certo, já estamos lá, de repente a coisa não acontece. Por exemplo, o casamento. Finalmente chegou a noite de núpcias. Jacob vai casar com ela. Quem entra no lugar dela? A Leá. Não deu certo. Incrível. Rachel tem que esperar muitos anos para ter filho. Cada casamento, o casal quer finalmente conceber, ter família, anos vai demorar. E Rachel pede e implora ao seu marido, me traz filhos. Na Libanina, porque ela sabe da santidade de Jacob, ela sabe que ele é um homem divino, pede e implora, demorou muito. Finalmente, Jacob sai da casa de Labão, sofreu muito, 21 anos de enganação, não foi fácil. Vai para a Terra Santa para poder juntar com sua família, ter uma vida um pouco mais tranquila. No meio do caminho, quem falece é Rachel, a preferida. Então, Rachel nos mostra quando a coisa está indo, 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 e não chegou. Anseios que ainda não são cumpridos. Por isso, Rachel representa os anseios dos judeus na Galut, no exílio, ansiando pela sua terra, ansiando pelo seu templo, ansiando pelos seus profetas. Rachel é isto, é um sofrimento também. É um sofrimento. Mas Deus prometeu para Rachel, os teus filhos voltarão para o seu amor. É para chorar por teus filhos. Por isso, no judaísmo, a gente considera Rachel a mãe da nação. Não apenas a mãe de dois filhos. O último filho, Rachel, tem o caminho. Na entrada de Israel, na beira, como nós falamos, nasce finalmente o segundo, após tantos anos de esperança, Benjamim. E ela morre no parto. Deus nos livre. Coisa terrível. Morre no parto, mas chegou a ver ainda o filho e chegou a dar um nome para ele, o pequeno Benjamim. Já que ela deu toda a sua vida para ser mãe, se dedicou a isto, até deu seu último sopro para ser mãe, por isto nós chamamos ela a mãe do povo. Ela é chamada mãe. Até hoje, vocês podem ver, quando alguém tem um problema, homem ou mulher, alguma aflição, quer chorar um pouco com Deus, quer se queixar, quer soluçar, ele sabe que ele tem que colocar uma forma com ele chorar, onde ele vai? No túmulo da Rachel. Esse é o lugar. Esse é o lugar que vai ser atendido, assim como Raquel foi atendida. E os choros dela foram escutados pelo Todo-Poderoso, como diz o profeta Jeremias. Assim, o lugar onde que nós temos a esperança de ser atendidos é o túmulo da Rachel. Raquel é a mãe por excelência, a força da maternidade. E nós passamos para Leia, quarta figura feminina de hoje. Leia, chamamos ela a força da monarquia, a força da majestade. É interessante, se a gente olha bem, a Leia teve uma vida de muita aflição, muito choro. A tal ponto que a Torá nos diz, Ene Leia Rakot. Os olhos delas eram lacrimejantes, eram fracos, literalmente. Leá não tem sido que ela é bonita, não acredita que ela está amada. Ao contrário, muitas vezes ela está como a segunda esposa. Parece até como Jacob casou com ela por erro. Claro, não tem erro nos planos divinos, mas em relação a Raquel, que descreve a beleza dela e quanto que ela é amada, Leá é muito do lado, colocada do lado. Ela chora muito. E os nossos sábios nos dizem que já na juventude ela chorou muito. Por que que ela chorou tanto na juventude? Porque as pessoas diziam Raquel e Leá, os primos Jacob e Esaú. O maior para maior. Quem é maior? Leá para Esaú, Raquel para Jacob. Só ela sabia. Estão falando que ela vai casar com Esaú. Ela não queria isso. Ela sabia que Esaú, na verdade, Esaú é um perverso. Então, muito chorou esta mulher. Muita aflição. Ela sabe que ela não é mais amada. Não que Jacob odeia ela. Deus nos livre. Jacob gosta dela, mas gosta mais de Rachel. Como o pasuk diz, vai errar de Rachel milha. Ele amou Rachel mais que a Leá. Amou Leá, mas Rachel muito mais. Muito mais. E, aliás, esta competição entre Rachel e Leá, ela vai continuar durante muito tempo. Nós tivemos depois dois reinados. O reinado de Israel, o reinado de Judá. Judá, na verdade, são dois reinados. Nós temos Judá e Yosef. Depois nós temos, na verdade, várias coisas. Mesmo hoje, com o povo de Israel é feito só de duas tribos. Quais são as duas tribos? As duas tribos, se você olha bem, uma é Yehudá e outra é Benjamim.
Benjamim é Yehudá, filho de Leá. Mas esta mesma Leá, que tantas vezes teve que abdicar um pouco de sua... Ela é a primeira esposa de Jacob. Afinal, que na primeira noite de núpcias que estava lá, Leá, porém preferida é Rachel, como a gente sabe. Aliá, até tem que de vez em quando negociar para poder ter o Jacob um pouco mais perto, como a gente se lembra com o episódio com as mandigoras, tá certo? Aquelas folhas de jasmim, os dadaim. Então, uma Leá é cheia de humildade, pronta a se abnegar, pronta a esquecer de si, tira seu ego total pela sua irmã. Olha como Deus a recompensa. Uma coisa interessante. Leá já tem 3 filhos. De repente, Leá tem um quarto filho. Como que ela chamou esse filho? Yehuda, Judá, em português. Yehuda vem da palavra Odeh et Hashem. Agora vou realmente ser grata a Deus. Por quê? Porque ela sabia, Leá, todas sabiam que Jacob tem quatro filhos, quatro esposas. Se ele tem quatro esposas e ela sabendo que vai ter 12 tribos, cada um deveria ter 3 filhos. De repente, Leá engravida, ela tem um quarto filho, mais que todas as outras. Ela agradece a Deus e fala: Rapam, Odeh et Hashem, eu estou agradecida a Deus, estou gratidão. E isso se tornou o nome dos judeus. Os judeus são chamados de Yehuda, Yehudim. Por quê? Porque é um povo grato. Gratidão significa saber que você recebeu um presente que não é merecido. É muito mais do que você merece. Não merece nada. Deus está dando um presente. Então, Judá se torna o quarto filho e ele é um filho especial. É o nome dele especial. Olha bem o nome de Yehuda. Quem está comigo sabe hebraico. Vocês vão reconhecer lá, Yud-Kei-Vav-Kei, as 4 letras do nome de Deus. O tetragrama. E no meio, significa em hebraico, pobre. A pessoa se considera pobre. Tudo o que ele tem é de Deus. Isto é o nome de Yehuda. Ele sabe que ele é um pobre. Ele não tem nada, ele não merece nada. Tudo o que ele tem é apenas um presente de Deus. E olha qual é o presente que ele recebe, este Yehuda, com esta tanta humildade, ainda mais dele, tanta abnegação. Jacob, antes de falecer, fala para Yehuda: Ata yoducha achecha, teus irmãos vão reconhecer tua grandeza. Teus irmãos vão reconhecer você, de vocês vão ser os reis. Todos os reis de Israel, do povo judeu, descendente de Judá. Lo yasur shevet me Yehuda. O cetro do governo não sairá das mãos de Judá. David, Salomão, todos os reis, até Mashiach, todos os descendentes de Judá. Olha uma coisa interessante, até Mashiach. Tudo isso pela humildade. David, Amelech, o rei David, escreve nos Salmos 4 vezes: Vani, ani ve'evyon. Eu sou um pobre coitado. David era pobre, David era rico, mas ele se considerava pobre. Ele sabia que tudo que ele tem é de Deus apenas. Isto que é importante. Um pobre, ele depende do outro. E um pobre sabe que ele sempre será um receptor. Isso que Davi também sentia. Isso que Judá sentia. Isso que um rei judeu tem que sentir. Um rei judeu tem que saber, ele é apenas aqui para servir mais o rei de todos os reis. Ele tem que influenciar a nação inteira a servir o grande rei de todos os reis. Por isso que os reis judeus a gente respeita, na verdade, e da honra que precisa, mas do outro lado eles têm que ser um símbolo de humildade. Um símbolo como servir o Criador. Isto é importante. Por isso que o rei judeu tem que carregar consigo sempre um Sefer Torah, para se lembrar dos princípios, dos valores. Não cair, na verdade, na soberba, na vaidade, no orgulho, apenas a humildade. Então, no final da história, se a gente olha bem interessante, Leá é a força da majestade, da monarquia. Com todo o sofrimento dela, com toda a aflição, com todas as lágrimas ou choro, Deus a recompensou. E Jacob reconheceu isso. No final, Jacob viveu com Leá, daquele faleceu muito jovem. E Jacob reconheceu a grandeza dela. E Jacob está enterrado com ela. Interessante, na Marata Marpelá, lá em Hebron, onde que tem o mausoléu dos patriarcas, Jacob está do lado de quem? Da Leá. Da Leá. E hoje, principalmente, o povo de Israel é feito dos descendentes de Leá, pela sua humildade. Ou nós somos da tribo de Judá, ou os Coanim, eles são da tribo de Levi, ambos filhos de Leá. Já que a gente vê que isso é a força da humildade, da abnegação. Isto é Leá. E agora nós passamos para a quinta figura, Miriam. Miriam nos chamamos a força da fé. Miriam, o nome dela vem da palavra mar, Mar em hebraico, muitos falam até Mariam, vem de Miriam. Miriam vem da palavra mar. Mar significa amargo. Quando ela nasceu, o exílio no Egito ficou cada vez mais amargo. As perseguições, todo o trabalho árduo, a servitude, tudo isto começou quando Miriam nasceu. Os últimos 86 anos, o povo de Israel ficou no Egito 210 anos. Mas os últimos 86 foram de perseguições, de sofrimento, de atrozes. Como a gente sabe, crianças massacradas, coisas terríveis. Então, quando ela nasceu, pelo momento que o povo de Israel passou, chamaram ela de Miriam. Momento de amargura. Porém, na nossa história, Miriam vai ser sempre a força da fé. Ela não é apenas a irmã de Moisés. Ela é uma profetisa também. Ela tem sua tarefa por si mesma. Ela é muito importante e a tarefa dela é nacional, literalmente nacional. A começar a visão profética dela quando ela era pequena. Ela tinha 6, 7 anos ou mais, muito pouco, bem jovem. Ela é mais velha que Aaron e Aaron é mais velho que Moisés. Aaron tem 3 anos a mais que Aaron. Moisés e Miriam é ainda mais a velha. Então chega o decreto do faraó, que diz que qualquer menino que nasce tem que ser afundado no Nilo. Que faz Amram, o pai de Moisés, o pai de Moisés? Era o líder da geração. Ele se separou da esposa. Falou que ter filhos para jogá-los no Nilo, para ser afundados, massacrados, melhor se separar. E assim fizeram muitos outros, copiando Amram. Chega essa pequena menina, ela chega para o pai e fala, escuta, papai, o teu decreto é pior que o decreto do faraó. Aí pergunta, mas por que, minha filha? O faraó só decretou sobre os meninos. Você não quer nem menina. Mas ela estava falando algo muito mais profundo. Ela foi inspirada por Deus que naquele momento está para nascer o Salvador, o Redentor dos Deus, o Moisés pequeno, a alma dele está descendo, esperando para descer no corpo físico. Amram viu que a pequena tem razão. Ele está sendo mais rigoroso que o faraó. Amram volta para sua esposa. E todos os judeus estão seguindo o exemplo dele. E nasce Moisés, o pequeno Moisés. E esta menina que entendeu a missão fantástica do irmão, que ele seria o redentor que vai tirar os judeus do Egito, ela fica esperando, ela fica no Nilo lá, você se lembra todo mundo, a cena, a pequena cesta está dentro do Nilo, com o pequeno Moisés. E a irmã está do lado para ver o que vai acontecer com os meninos. Ele é o Redentor, precisou ficar olhando. Até que a filha do faraó recolheu. E a pequena Miriam corre para oferecer, vou te trazer uma mulher para amamentar, que atrás a mãe, a Yochebet, que tinha acesso ao palácio. E a Yochebet, junto com a filha do faraó, educa este menino e se torna o grande Moisés. E esta pequena está esperando anos e anos para a profecia dela acontecer. Esperou mais de 80 anos. Moisés vai voltar para o Egito só com 80 anos para retirar os judeus do Egito e ir para o deserto com tudo o que ele fez. E ela está esperando, ela tem fé. Apesar que nasceu na amargura e no sofrimento, ela jamais esqueceu da sua fé, da sua confiança em Deus. A irmã maior, não só de Moshe, a irmã maior, não somente da Aaron, a irmã maior de toda a nação. Ela se preocupou para a nação passar pela redenção, sair do Egito. Ela sabia que tem uma promessa de Deus e tem que acontecer isto. E na vida dela, Miriam colocou isso na prática. Ela que, na verdade, reconfortou as mulheres de Israel. Todas elas no Egito falando, vai chegar o dia. Pode se preparar. Estou lhe falando, estamos perto, vai chegar o dia, vai chegar o dia. Ela fala para as mulheres, se prepara, porque nós vamos cantar e dançar. E por favor, leva instrumentos de música. Se estão vendo tamborins, estão vendo alguma coisa na casa do Egito, se prepara. E de repente, quando sai do Egito, os homens cantam com Moisés, mas as mulheres cantam com instrumentos de música. Batachar Miriam cantou com as mulheres, e cada uma tinha instrumentos de música, tamborins, de onde que tiraram? Porque durante anos acumularam isto com esta fé, que era alimentada pela Miriam. Miriam, a mulher da fé. Apesar do sofrimento, ela sabe o que vai acontecer.
Para ela, a pergunta não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Só isto. Que vai acontecer, não tem dúvida. Então, Miriam teve momentos de bravura, mas momentos elevadíssimos, literalmente, eu diria, de Messirut Nefesh. Entregou-se, arriscou sua vida. Nós sabemos que Miriam, com sua mãe, eram as parteiras. A quem eu falo, oh, deu esta ordem, eu quero que vocês matem as crianças na hora de nascer? Para Miriam e Yocheved. Elas desobedeceram abertamente uma ordem deste despote, deste faraó, que era um homem sem escrúpulos. Elas literalmente desobedeceram. Não mataram as crianças. O faraó exige o que é que aconteceu. Chegamos tarde, as mulheres dão à luz, rápido. Desobedeceu. E Deus a recompensou. Miriam se tornou não somente que os descendentes dela são reis, Eima Malchut, ela teve Bezalel como neto, um dos bisnetos dela, o homem, o arquiteto do templo menor, Bezalel, que construiu o tabernáculo, um dos bisnetos dela é Hur, aquele homem do lado de Moisés quando estava a luta contra Amaleque. Inacreditável. Então, Miriam, uma figura excepcional. Símbolo da fé, da confiança, da perseverança em Deus, da devoção para o povo de Israel, até arriscar a sua vida se precisa. E por isso Deus o recompensa. Ó. Deus recompensa o povo de Israel com as três matanot, os três presentes que Deus deu para o povo de Israel. Vamos se lembrar bem. Os nossos sábios nos dizem que durante os 40 anos que estavam andando no deserto, havia três presentes. Quais eram os presentes? O maná. Em mérito de Moisés, pão celeste todo dia, qualquer sabor que você queria, ou as nuvens de proteção em honra a Aaron a Cohen, e o poço de Miriam, aquele rio da água fresca que acompanhava os judeus 40 anos no deserto, o poço de Miriam. Inacreditável, alimentou os judeus, saciou a sede deles, servia de mikve para eles, deixava crescer árvores e verduras e vegetais. Tudo isso em mérito de quem? Da Miriam. E este poço de Miriam, de acordo com nossa tradição, se jogou ou no Mediterrâneo ou no mar do Tiberíades, nós, e até hoje, quem encontra esta água abençoado e curado. Quer dizer, na verdade, Miriam trouxe salvação para o povo judeu, através da sua fé absoluta, inabalável, ela mostrou para o povo de Israel que tudo é possível. Mesmo nas condições mais amargas, a gente não perde a fé. Meus amigos, hoje nós vimos cinco figuras grandes, estão muitas, por isso não dá para. Nós vamos, se Deus quiser, avançar, mas na próxima quinta-feira estaremos de volta juntos, analisaremos Débora, Esther, Ruth, muitas, ou Abigail, muitas outras figuras bíblicas e pós-bíblicas. Hoje iniciamos o ciclo que se chama As Grandes Figuras Femininas. Muito obrigado. Até quinta-feira, às 17 horas. Na próxima segunda, estaremos ainda comentando a respeito. Boa tarde para todos.